29 emissoras de rádio em todo o Paraná. Agradeço o senhor por ter deixado seus afazeres. Sabemos que todos estamos muito empenhados neste momento de crise que o Paraná e que o Brasil vive. Muito obrigado pela participação em pauta.
Eu que agradeço, David Lira. É um prazer estar aqui com vocês, poder levar informações, cumprimentar aqui todos os ouvintes, levar um pouco de qual é o planejamento do Estado, como é que nós estamos encarando, quais são as dificuldades, e nós temos a plena consciência que é um momento muito preocupante, delicado, mas requer muita serenidade, né? Muito planejamento, são decisões difíceis todos os dias que o governador tem que tomar, porque interfere radicalmente na vida das pessoas, mas nesse momento crítico, onde todos estão muito sensíveis, né? Preocupados, nós estamos aí trabalhando de sol a sol, de noite a noite, justamente para levar conforto à população, informações de qualidade e, sobretudo, garantir que passemos por essa crise, por essa pandemia, o mais rápido possível.
Qual o total, secretário, qual o valor total de investimentos anunciado pelo governo do Estado desde a instalação dessa crise?
Olha, David, nós temos trabalhado, para que as pessoas possam compreender, num tripé, né? Primeira perna desse tripé é a saúde. São as ações que a Secretaria do Beto Preto tem, a Secretaria de Saúde tem colocado, tem avançado, equipando, ampliando o número de testes, estruturando as UTIs nos diferentes cantos do Paraná. Tem todo um trabalho muito forte nesse sentido. A segunda perna desse pé é a questão do social. Porque nesse tipo de crise, nesse tipo de colapso social e econômico, os mais vulneráveis, os mais pobres sofrem muito. Então há todo um trabalho que já foi anunciado pelo governador para poder abastecer com merenda nas escolas os mais vulneráveis, poder distribuir alimentos para aqueles que precisam, alternativas econômicas e sociais, para que a gente não possa deixar ninguém para trás, né? E o terceiro pacote que causa muita preocupação na população é a questão do emprego e da renda, né? Nós anunciamos na semana passada, e essa era uma preocupação muito importante do governador Ratinho, um pacote de ajuda econômica, né? Então nós temos aí uma linha de crédito até R$6.000 para os autônomos, né? Da Fomento Paraná. Então quem tem dúvidas, busque lá a página da Fomento Paraná. É um recurso sem aval, um recurso mais simples, até R$6.000 para o fluxo de caixa, sobretudo aqueles que não têm uma alternativa de renda para sobreviver nesses próximos meses, né? De R$6.000 a R$200.000, nós temos uma linha de crédito específica para o pequeno e para o microempresário, né? Justamente para capital de giro, né? Para que ele possa honrar os seus compromissos, desde que mantenha os empregos. Esse recurso é dado desde que haja manutenção dos empregos. Então, esse é um programa também importante, com uma flexibilização, questão de aval, via segurador de crédito, justamente para podermos colocar dinheiro, colocar recurso no comércio, na indústria, e a gente minimizar os efeitos dessa paralisação. E o terceiro, acima de R$200.000, são para as grandes empresas, e é um financiamento específico do BRDE. Então, quem tem grandes empresas, precisa deixar a máquina girando, precisa ter muitos empregados, muita gente preocupada, terá uma linha de crédito para fluxo de caixa também no BRDE. Então, essas três pontas foram construídas justamente para colocar recursos no mercado, possibilitarmos um impacto menor dessa crise econômica que nós vamos vivenciar. E, naturalmente, há muita preocupação, nós também estamos muito preocupados, porque perdemos a arrecadação, o empresário perde dinheiro, o empregado fica com medo de perder seu emprego. Então, essa é uma preocupação de todos, né? O coronavírus traz um aprendizado, um ensinamento, mas o olhar do governo é justamente que não pode ficar ninguém de fora. Nós temos que olhar para a economia, tem que olhar para a saúde, e são dilemas difíceis, decisões difíceis, muito difíceis de tomar. Mas nós estamos acompanhando todos os modelos técnicos, acompanhando do fora do Brasil onde funcionou, né? Qual foi o de impacto menor, onde as ações econômicas, o país está se levantando mais rapidamente, que esse é o nosso objetivo, colocar o Paraná de pé o mais rápido possível, naturalmente tomando todas as medidas e preocupações nesse momento de pandemia, porque os indicadores apontam que ainda nós não tivemos o pico, né, da pandemia do Paraná.
Secretário, esses anúncios foram feitos, né, na última sexta-feira pelo governador Ratinho Júnior e já saíram direto do Palácio e já foram para a Assembleia Legislativa os projetos. A gente percebe, eu que costumo cobrir política, eu percebi que foi muito rápido esse processo. Tudo tem sido feito a toque de caixa nesse momento?
Tudo, e nós estamos trabalhando com muita... Não há tempo, nós não temos tempo para esperar, né? Então, todo o planejamento, todas as ações são decisões rápidas, porque nós precisamos dar resposta rápida para a população. E de outra forma, a Assembleia também está vigilante, trabalhando de forma por teleconferência, né, podendo votar os projetos, também sensível ao momento que a questão ideológica fica no segundo momento. Nós precisamos resolver o problema da população, nós precisamos dar resposta à população, seja ela em equipamentos para a saúde, seja na área social, seja na área econômica, emprego e renda. É nesse sentido que o governador tem nos orientado, e nós precisamos muita harmonia com os municípios, muita harmonia com todos que estão à frente desse processo, justamente para que a gente possa levar uma informação qualificada à população, uma sinalização do que tem sido feito, qual a perspectiva futura, e muito importante, com total transparência. Nós temos que falar a verdade, qual é o cenário, né? Isso é muito importante, o governador tem insistido muito nisso, levar toda a informação com muita clareza para que a população possa estar organizada.
Já trago então perguntas para o senhor dos nossos colegas das rádios do interior. Trago aqui a pergunta do senhor João Garcia, da rádio Guairacá, de Terra Rica, e também da rádio Clube de Malé. Secretário, se o problema é igual para todos os paranaenses, como será o critério de distribuição de verbas, seja o município de pequeno, médio ou grande porte? E o que cada município deverá fazer ou providenciar para liberar esses recursos?
Essa é uma boa pergunta do João. Veja bem, a tese é a proporcionalidade da população, é um dos critérios, e outro critério são os focos da pandemia, né? Às vezes tem uma cidade menor que tem um número maior, então requer um olhar diferenciado. Mas dentro do sistema de saúde serão todos os municípios atendidos, recursos para a saúde, tá? Nós estamos fazendo um esforço, é importante lembrar, nós trabalhamos em rede, né? Imaginemos que em determinado município faltou um leito, o paciente é deslocado a outra cidade mais próxima. Então esse sistema está muito bem construído no Paraná, muito consolidado, e é importante lembrar que uma cidade vai ter uma realidade diferente da outra, na pandemia, na contaminação, na estrutura de saúde. Então o que nós olhamos aqui é olhamos o todo, nós estamos olhando no Paraná como um território único, né? É um sistema conectado para que a gente possa dar resposta rapidamente à população. Já a questão econômica, como é que é distribuído o recurso, isso é pelo cidadão. Se tiver mais acesso ao crédito no município pequeno ou grande, não importa, é por procura. Quem procurar, nós estaremos trabalhando para poder dar essa solução econômica, seja para pequena, para micro, para autônomo, de uma forma igualitária. Mas essa pergunta é justamente nesse sentido, né? Como é que se dará essa relação com os municípios, de uma forma igualitária, apenas na saúde, que o olhar é um pouco mais científico, acompanhando quantos casos nós temos por cidade e região, e o olhar naturalmente da saúde em cima dessas necessidades sempre mais emergencial.
Pergunta da Denise Melo, da Rádio Banda B, que também era uma pergunta minha. Secretário, sabemos que o governador ele fez reuniões, né, no final de semana com 20 prefeitos das maiores cidades do Paraná. Nessa mesma esteira, é possível que os municípios unifiquem suas decisões ou cada município tomará suas medidas, principalmente em relação ao abrir e fechar o comércio? Porque a gente sabe que teve essa reunião com os prefeitos de 20 cidades, mas na sexta-feira algumas associações regionais de prefeitos se reuniram e determinaram a flexibilização do comércio. Como que funciona neste momento?
Olha, uma medida do Supremo Tribunal Federal, para tentar ser bem didático, que autoriza o município a legislar sobre questões pontuais, o Estado e o Governo Federal, e a União, né? O que nós estamos trabalhando justamente nesse sentido de harmonizar, de falarmos a mesma língua, porque gera muita confusão. Por que que no município abre isso e no outro fecha aquilo? Então, o trabalho do governador junto à Casa Civil é justamente, nós fizemos essas reuniões com os prefeitos, as principais cidades, estamos enviando diariamente aí um manifesto do que deve permanecer aberto e fechado, para que possamos ter uma padronização. É natural que às vezes um prefeito tenha uma realidade diferente, uma situação diferente, mas o objetivo do Estado é poder orientar os prefeitos no que pode e o que não pode fechar. E todo o que pode e não pode fechar, nós temos trabalhado com muita preocupação, com tranquilidade. Nós sabemos a pressão enorme E o comércio, sobretudo, que sofre muito nesse momento. O comércio está muito preocupado, porque nós viemos de uma crise muito aguda, muito difícil. E o comércio estava alavancado em banco, capital de giro. Não havia margem, nós não temos margem, sobretudo o pequeno comerciante, para poder fechar suas portas e suportar. Então, de um lado, nós estamos dando crédito, dando alternativas para poder dar esse fluxo de giro. E, naturalmente, segurar e conter agora a pandemia para que a gente possa sair rapidamente dessa realidade. E os números, as estatísticas, nós acompanhamos todos os indicadores em vários países, e o objetivo é isso. Se nós conseguimos conter um pouco mais agora no começo, nós saímos rapidamente, mais rapidamente da crise. Então, de um lado, a vida, as mortes, os contágios, isso é uma preocupação da saúde muito forte. E, por outro lado, nós não deixamos de olhar para o comerciante, porque nós sabemos a realidade que está vivenciando. Então, nós estamos tentando injetar esse recurso na economia, esperamos que o comerciante capte esse recurso com um prazo longo de carência para poder não comprometer suas finanças. E é natural que essa confusão e a necessidade, o desejo, o desespero de abrir seu comércio, abrir seu empreendimento, é muito forte em várias regiões. Então, nós temos que trabalhar com um equilíbrio, mas dando condições alternativas para que o comerciante tenha fluxo de caixa, tenha outras possibilidades de financiamento para poder ficar de pé.
Ainda trago uma pergunta, secretário, da Associação Comercial e Empresarial de Irati, que foi encaminhada pela Rádio Najuá de Irati. Apesar de todos os esforços que a gente tem visto do governo do Paraná em facilitar o acesso ao crédito para os empresários, em especial pela Fomento Paraná, e considerando que muitos empresários já estavam com problemas financeiros e com um alto grau de endividamento em inadimplentes, haverá alguma flexibilização para os empresários que já estão endividados e comprometidos com cartão de crédito, cheque especial e outros empréstimos, secretário?
Sim, o primeiro passo quem havia contraído financiamentos na Fomento Paraná ou no BRDE, nós já demos um prazo de 6 meses para suspender o pagamento das parcelas, tá? Quem já tinha tomado crédito nessas instituições financeiras do Paraná. Para aqueles que estavam endividados ou tinham uma outra realidade econômica, esses empréstimos que eu relatei agora há pouco são flexíveis e muito alternativos, justamente para não comprometer. Porque a gente sabe que vinha muita gente negativado com problemas de poder tomar novos empréstimos, mas esse especificamente da Fomento Paraná tem essa possibilidade. Será estudado caso a caso, com muita sensibilidade, com muito respeito, porque nós compreendemos que o momento econômico é muito delicado.
Saindo um pouquinho agora da economia, secretário, trazemos a pergunta do ouvinte José da Silva, de Itaguajé, no norte do Paraná. Quando serão entregues as viaturas dos municípios que fazem divisas com outros estados e que neste momento precisam aí fazer esse trabalho de fiscalização das barreiras com as fronteiras com os outros estados?
Nossa, uma boa pergunta. Nos preocupa muito a questão das barreiras, das divisas e das fronteiras. Nas fronteiras com a Argentina, com o Paraguai, nós temos o exército brasileiro trabalhando e controlando as fronteiras. Na questão específica das divisas com outros estados, sobretudo a preocupação na divisa com São Paulo, diante do foco da epidemia ser muito forte nesse estado, há barreiras em 33 pontos, tá? São triagens onde temos profissionais da área de segurança pública, da saúde, também da DAPAR, que é a vigilância sanitária, justamente para a gente poder monitorar e fazer uma triagem muito específica, né? E na semana passada, na sexta-feira, o governador fez uma entrega de mais um lote de viaturas para a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, que estão reforçando o interior, e no próximo 15 dias devemos ter mais um lote de rodovias para poder dar condições para que as forças policiais tenham um olhar atento, tenham um mecanismo para auxiliar no controle das nossas divisas. O objetivo, sim, é melhorar o isolamento, é inibir o fluxo de pessoas de outros estados, porque é uma das prioridades, uma das formas mais contundentes de a gente poder controlar a circulação de vírus e combater o coronavírus.
O Em Pauta vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí. No próximo bloco vamos continuar falando das medidas do governo do Paraná para minimizar os impactos na economia paranaense por conta do coronavírus. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Agora são 11h20 da manhã. O Em Pauta especial desta semana recebe o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, que está detalhando todas as ações do governo do estado para atender a população, os empresários, neste momento da pandemia do coronavírus no Brasil. Secretário, trago agora uma pergunta muito recorrente, principalmente para os profissionais da imprensa, e ela vem do Amauri, da Rádio Cornélio Procópio, 98.1. Ele pergunta aqui, o governo do estado manterá as medidas tomadas até aqui, independentemente do que determinar o governo Bolsonaro nesse momento?
Olha, essa é uma pergunta importante, porque há muita desinformação, né? O governo federal tem uma linha, o governo do estado está adotando algumas medidas, o governo municipal, às vezes os prefeitos têm decisões diferenciadas. O que nós estamos tentando é justamente harmonizar as medidas federais, estaduais e municipais. Nós teremos semanas muito difíceis pela frente, né? Do ponto de vista psicológico, todo mundo está preocupado, assustado. Os mais idosos estão em casa preocupados com o contato, se preservando. A força de trabalho, o pessoal mais jovem, preocupado com emprego, com renda. E é justamente que nesse cenário que nós temos que olhar o todo do Paraná. O estado, ontem, fizemos um novo decreto para poder regulamentar o que fica aberto e o que fica fechado. Desde o primeiro momento, o governador Ratinho tem orientado o que fica aberto e fechado e determinado o que deve permanecer aberto. E o que deve permanecer aberto, serviços essenciais, são esses amplamente já conhecidos, né? A infraestrutura, indústrias específicas na área de alimentação, farmacêutica, remédios, as farmácias, hospitais, enfim, as necessidades básicas, né? E nosso objetivo, cada um, dois dias, nós estamos compartilhando com todos os prefeitos um manual do que de fato há a regulamentação, para que os prefeitos possam ser orientados também por esse manual, o que o governador orienta, o que o governo orienta a estar aberto. E como nós temos muita informação, como nós estamos acompanhando com muita força, cientificamente, outros países, sobretudo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, nós compreendemos que cada país é uma realidade de clima, cada país é uma realidade econômica. O que nós estamos tentando fazer é justamente calibrar as relações econômicas com as relações de saúde e encontrar uma saída. Então, cada dia para nós é um dia diferente. Cada dia é um desafio e uma calibragem diferente. E segue as orientações que nós estamos adotando, nós estamos recomendando ainda o isolamento, sem os serviços, a manutenção dos serviços essenciais que eu relatei agora há pouco, porque nós acreditamos que se nós contemos um pouco mais agora, nós vamos sair mais rápido da crise. Se nós flexibilizarmos um pouco mais agora, a crise se alonga. E a preocupação que nós estamos avaliando, que na China agora começou a segunda onda do corona. Havia feito a restrição, havia feito todo um trabalho de contenção, agora eles acreditavam que teria acabado a pandemia e ela voltou na segunda onda. Então o objetivo nosso é conter justamente para que a gente possa ir de uma forma mais ágil, rápido e sobretudo com as condições econômicas, os fundamentos do nosso comércio, da indústria, com mais agilidade para podermos sair juntos da crise.
Pergunta da Elisiane Comter, da Rádio Difusora de São Jorge do Oeste, ainda sobre essa relação com o governo federal. Este grau de discordância pode fragilizar as relações entre o governo do estado e o governo federal e assim comprometer ações nas áreas de saúde e também na economia?
Olha, vou ser muito franco, nós não estamos preocupados com política, nós estamos preocupados com defender os interesses da população, da saúde, com muita ciência, com muita tranquilidade e naturalmente uma saída rápida para a economia. A relação com o governo federal, a relação com outros estados ou com os municípios, o que nós pedimos é bom senso. E nós temos consciência que não faltará recurso para o estado dentro desse modelo federativo que for direito do estado, que será repassado pelo governo federal, chegará ao estado sem nenhum tipo de retaliação, porque tomou uma medida diferente ou não. Nós estamos buscando dentro de muito equilíbrio, essa é a orientação do governo Ratinho Júnior, está muito confiante, nós vamos sair rapidamente, com orientação muito clara à população, para que a gente possa preservar vidas, né? Esse é o mais importante, e num curto espaço de tempo, um plano de recuperação muito rápido, para que a gente possa salvar o emprego e a renda das pessoas.
Secretário, uma dúvida muito recorrente da população, a gente vê principalmente nas redes sociais, diz respeito aos pedágios no Paraná. O que o senhor pode esclarecer para a gente? O governo pode liberar as cancelas ou não? Quem faz isso é a União?
Olha, essa é uma confusão, porque nós recebemos muitas informações, há muitas sugestões do que fazer com o pedágio. A Secretaria de Infraestrutura já está reunida com o Ministério da Infraestrutura, já se reuniu com as operadoras de pedágio, e no Paraná especificamente nós temos um contrato que termina o ano que vem. Então é toda uma discussão. Se flexibilizar agora, vem uma conta depois para pagar. Então essa conta que nós estamos avaliando, o que é melhor para o Estado, o que é melhor para o cidadão. Mas há um grupo específico fazendo estudos justamente para a gente poder buscar uma alternativa aí também na cobrança do pedágio.
Ainda puxa a pergunta da Rádio Placar de Ortigueira pelo Daniel. O Daniel, ele pergunta, secretário, qual será a atitude do governo neste momento para ajudar os amigos caminhoneiros?
Olha, Daniel, essa é uma preocupação que nós tínhamos muito forte, sobretudo nos últimos 15 dias, quando deu aquele primeiro choque, as pessoas se isolaram fortemente, os caminhoneiros sofreram muito, porque os serviços dos caminhões não haviam sido paralisados, mas muitas vezes não encontraram borracharia aberta, não encontraram restaurante aberto, as pessoas às vezes queriam se isolar, o caminhoneiro está levando o coronavírus, mas graças a Deus, com muita informação, o governo também fez toda uma estrutura no porto de Paranaguá, com alimentação, com banheiros, nós estamos cuidando disso com muito carinho, porque nós temos a plena compreensão que esses serviços essenciais, sobretudo do caminhoneiro, não podem ser interrompidos, senão nós interrompemos toda a estrutura logística. E interrompendo a estrutura logística, David, a preocupação é na sequência, com o desabastecimento. Se nós tivermos desabastecimento, nós temos problemas de convulsão social, problemas na área de segurança pública, né? De saques, assim por diante. Então é preciso harmonizar muito bem essas decisões para que, de um lado, a gente tenha o isolamento garantido, a redução da circulação do vírus, mas, por outro lado, nós não podemos permitir que haja um desabastecimento, justamente porque aí teremos outro tipo de problema, outra natureza de problema, que são problemas sociais e de segurança pública.
Secretário, o senhor falou do desabastecimento. No primeiro bloco, falamos sobre a ajuda para os empresários, micro e pequenos empresários. E eu quero perguntar agora para o senhor, ajuda para os agricultores, porque o estado do Paraná é um grande produtor de alimentos. O governador já deixou claro que não vai faltar comida. Como que o estado tem ajudado essa categoria?
Olha, primeiro, é importante reconhecer, nós temos uma agricultura de ponta, nós temos uma agroindústria muito forte, e como nós fazemos parte do Brasil, o Paraná tem esse compromisso com o Brasil. O Paraná precisa abastecer, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pouco produz na área de alimentos, pelo tamanho da população. Se nós não abastecermos o Rio de Janeiro, esses problemas de convulsão social, de saque, será agravado lá. Então nós temos um compromisso com o Brasil, é por isso que o Paraná tem essa característica muito forte do agronegócio, da agroindústria, nós precisamos abastecer. Na área específica do agronegócio, nós vemos vindo de processo safra cheia, bons preços, né? Graças a Deus a agricultura está mais capitalizada, né? Sofre muito o comércio e a indústria nesse momento, mas especificamente há uma negociação do plano safra nas taxas de captação de juros, justamente para que a gente dê condições nas próximas safras, tenhamos um dinheiro mais barato e não comprometa ainda mais a economia do Paraná. Mas por termos essa condição, essa característica do agronegócio, isso tem permitido um certo colchão de amortecimento da nossa economia. A agricultura tem um papel muito forte no interior do Paraná, cidades polo, abastecida pelas cidades menores, com essa vocação agrícola. Mas o desenho e o trabalho é justamente em dois sentidos. No governo federal, uma reanálise das taxas de juros, e no Paraná, para os pequenos produtores, nós estamos ampliando a compra direta para o pequeno agricultor, justamente para que a gente possa abastecer o social via as escolas, via as merendas, e não permitir que fique engessado ou paralisado a nossa agricultura. Então, o governo agora anunciou a ampliação da compra direta, que isso beneficiará, levará renda também para o pequeno agricultor.
Isso ajuda também as famílias, né, as pequenas propriedades rurais, mas também as famílias que dependem desse alimento, porque a gente sabe que muitas crianças, infelizmente, vão para a escola para comer, secretário.
Exato.
E nesse momento, o governo também socorre essas crianças.
Exatamente. Nós tínhamos um estoque para 15 dias nas escolas estaduais, né? E, de fato, algumas regiões, algumas escolas mais carentes, as crianças vão se alimentar, né? Como com a interrupção das aulas, muitas crianças possivelmente passariam fome. Então, o governador Ratinho, muito sensível a essa questão, determinou que todo o estoque que estava nas escolas estaduais fossem distribuídos para os alunos, sobretudo de baixa renda. Isso está sendo distribuído e o estoque acaba na sexta-feira. Aí, mas agora não terá nova distribuição? Não. O Estado continua comprando, continua reenviando para as escolas, justamente para que não tenhamos a interrupção de serviço.
Até esses produtos da compra direta.
Exatamente. Então, é uma grande cadeia. A compra direta vai vender mais, nós vamos continuar comprando para deixar a economia abastecida. Nas escolas, continuaremos com essa logística, onde o diretor ou algum professor auxilia nessa distribuição para os alunos mais carentes, e nós temos essa condição para que as crianças, sobretudo aquelas que vão à escola para se alimentar, continuem abastecendo a sua casa.
Uma pergunta da Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória, secretário. O presidente Jair Bolsonaro tem dito que cortará impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, caso os estados cortassem o imposto na esfera estadual. Como que fica a situação do estado do Paraná neste momento do coronavírus?
Olha, o governador está muito preocupado, sensível. Nós já mandamos suspender o pagamento do ICMS por 90 dias dos pequenos e dos micros empresários. Não há condição de pagar esse imposto. Estamos estudando outras alternativas. Agora, a nossa preocupação é a seguinte também. Quando há o isolamento, o comércio não fatura. Quando há isolamento, a indústria é reduzida. Quando há isolamento, a arrecadação do Estado cai. Nós estamos muito preocupados também com a arrecadação, porque é o seguinte, o Estado precisa continuar de pé. O salário dos médicos, o salário dos policiais. Então, nós estamos dando todas as condições para o empresariado agora sair o mais rápido possível. E nós estamos estudando com muita preocupação a realidade do cofre do Estado. Não tem recurso para a gente poder também manter firme todas essas ações, se abrir agora muitas alternativas. Então, nós estamos tentando equilibrar isso, dar condições de crédito para o empresário, podemos auxiliar na suspensão, no prorrogamento de alguns impostos e tributos estaduais, mas, por outro lado, é preciso identificar que a receita do Estado, porque não há giro da economia, não há arrecadação, não há emissão de nota fiscal. Tem caído drasticamente quase 70%. Então, se alongar muito a crise, nós teremos dificuldades para poder deixar o Estado de pé. A estrutura básica de saúde, o pós-saúde, o pagamento do médico, do enfermeiro que está na ponta, do policial. Então, veja bem a complexidade. De um lado, nós temos a população com dificuldade na área de saúde. De um lado, nós temos a população preocupada também com a questão do emprego e renda, as pessoas, o comércio, sobretudo, muito, muito desesperado. E, de outro lado, nós temos o Estado, que precisa deixar mantidas as ações do Estado na ponta, com qualidade, sobretudo no abastecimento da saúde, no abastecimento das pessoas mais vulneráveis, e, sobretudo, crédito para a população. Então, todos os dias nós fazemos essa análise, todos os dias nós acompanhamos com números, com estatística, para poder orientar o governador e tomar essas decisões mais assertivas que possam resgatar a cidadania, a dignidade do povo do Paraná e a gente poder sairmos juntos dessa crise.
11h33, vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, que hoje está recebendo o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e a gente volta já já com mais participação dos nossos ouvintes e também dos nossos colegas das rádios do interior do Paraná.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta especial sobre o coronavírus e o nosso convidado hoje é o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, que está aqui esclarecendo todas as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos amigos radiodifusores que neste momento transmitem a entrevista. Estamos em rede para 29 rádios em todo o Paraná. Seguimos com as perguntas agora, secretário. Uma pergunta pela nossa página do Facebook. Quero agradecer aqui também quem nos envia as suas perguntas lá pela página da ERP no Facebook, o Hernani Bergossi. Ele diz aqui: hoje a Gazeta do Povo mostrou que o Paraná tem a melhor curva da pandemia. O senhor acha que pode subir essa curva?
Olha, essa é uma pergunta importante, saudar aqui o Hernani, que nós estamos monitorando diariamente. Até agora tem funcionado bem essa estratégia do isolamento, acompanhamento, testagem, e isso nos permitirá, se nós continuarmos mantendo essa linha, sair mais rápido da crise, tá? Mas não dá para brincar com o vírus, não dá para acertar que já ganhamos ou vamos vencer, porque ele muda rapidamente. Então, qualquer flexibilização fora de hora, qualquer elemento fora desse contexto, nós podemos ter um crescimento vertiginoso e rápido dessa curva. Até agora tem funcionado bem, mas nós estamos aí muito vigilantes, atentos, justamente para que a gente possa espremer bem a linha abaixo de outros cenários, porque isso dará conforto, sobretudo dará condições de a gente sair rapidamente da pandemia.
Pergunta do Marco, da Atlântica FM de Porecatu, no norte do estado. O prefeito está sendo pressionado porque na cidade já não tem empregos, pois a única usina que tinha fechou. O comércio já estava ruim e agora com o coronavírus piorou. Além de ser uma cidade com a fronteira com o estado de São Paulo. O que o governo poderia fazer pela população?
Olha, essa pergunta aflita do Marco, e essa realidade da maioria dos municípios do Paraná, do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Itália, todos buscando um sinal, uma luz no fim do túnel, né? O que nós precisamos fazer, e nós estamos dizendo um plano de recuperação, é justamente nesse sentido, é colocar dinheiro no mercado, colocar financiamento, crédito barato, com grande carência, para que assim que tenhamos o fim da pandemia, da questão viral, nós temos condições de sair rapidamente da crise com dinheiro colocado no mercado para expandir o crédito e a economia, o comércio sentir menos. Mas cada cidade será uma realidade, nós vamos depois avaliar pontualmente as regiões, quais foram mais afetadas, quais tiveram mais dificuldades, e dentro de alguns dias nós já estamos sinalizando um plano de recuperação econômica para podermos auxiliar a todo o setor produtivo.
Queria mandar aqui um abraço para o Christian, da Rádio Cornélio Procópio, que também nos acompanha, também transmite essa entrevista neste momento, a Rádio Cornélio Procópio 98.1. Um abraço, Christian. Seguimos com as nossas perguntas, secretário. Agora vem de Irati, do secretário de Planejamento de Irati, o senhor João Almeida Júnior. Por termos no Brasil climas diferentes, a pandemia deve ser regionalizada no país. Sendo assim, ela pode demorar vários meses para atingir todas as regiões e ser controlada. Quais as medidas que o governo do estado está tomando de auxílio aos pequenos municípios? Já falamos aqui. E ele também pergunta se essa baixa arrecadação de impostos, uma vez que ainda não temos ideia de quando sair do isolamento social, se pode afetar muito a cidade, secretário.
Não, sem dúvida, é uma preocupação importante. A pergunta é importante pelo seguinte, os países como China, como Itália, França, Espanha, o próprio Estados Unidos, estão saindo do inverno, né? Saindo do inverno para a primavera. Então, o clima, em tese, tende a ajudar. Nós, no Paraná, especialmente nos três estados do sul, estamos entrando no inverno. E no inverno nós temos outras doenças respiratórias, como a influenza, a gripe, né, H1N1 e assim por diante. É por isso que nós estamos muito preocupados, é por isso que nós estamos extremamente planejados, porque a nossa curva de clima é diferente do país que está aquecendo. Nós estamos aqui no processo de esfriamento, né? E isso tende a ampliar naturalmente no inverno as doenças respiratórias. Então a nossa preocupação é justamente esse isolamento mais rápido agora, para tentar sair mais rápido, porque se não isolar um pouco agora, nós podemos ter uma crise mais longa. E é justamente isso que nós não queremos, é justamente isso, um remédio difícil, amargo, mas nesse início, para que num curto tempo nós tenhamos condições de sair mais rápido.
Nossa ouvinte Marli Traple, de Irati, ela pergunta, é correto abrir o comércio a partir do dia 6, como pretende a prefeitura aqui da cidade?
Olha, nós estamos orientando, toda sexta-feira nós fechamos o ciclo epidemiológico. O que é isso? Nós avaliamos, tem um programa chamado Sentinela, que avalia quais são os vírus que estão circulando no Paraná, conforme a estatística de testagem, conforme a estatística de casos confirmados e mortes, nós estamos fazendo uma avaliação toda sexta-feira. Então, a orientação do governo, a orientação do governador, nós não conseguimos nem dar um prazo a médio e longo prazo, porque cada semana muda muito. Então, isso vai ser tratado semanalmente, e a orientação agora, as escolas permanecerão fechadas. A orientação para que permaneça apenas os serviços essenciais, e toda sexta, sábado, nós teremos mais informações para poder compartilhar a população. Então, qual é o pedido? Muito bom senso, razoabilidade e, sobretudo, muito senso comunitário, social, né, para que a gente possa tomar as decisões conjuntas e de forma harmoniosa com os municípios.
O Vitor Hugo Armiliato, ele pergunta, o senhor acha que é hora do governo aproveitar para colocar em pauta todas as medidas que estão sendo tomadas com os funcionários públicos, como bloquear todas as progressões e licenças? O senhor acha que este é o momento, secretário?
Olha, o momento mais grave do estado é a questão econômica. Nós estamos tão preocupados, nós vamos conseguir pagar o salário do servidor. né? Então, essa dificuldade em setembro, pelo tamanho da crise, nós teremos que tomar medidas ainda mais duras. Então, todas as medidas de cunho administrativa para segurar, conter um pouco o custeio da máquina, do Estado, para poder canalizar esse recurso no atendimento à saúde, serão tomadas, como outros países assim estão fazendo. Então, assim, eu compreendo que todos estão preocupados, servidores, o comércio que não tem estabilidade, o comércio que não sabe se vai ganhar o pão de amanhã. Então, é preciso um esforço conjunto para que a gente possa sair em busca do modelo alternativo, inteligente. E agora não há briga se a indústria, o comércio, o professor, o servidor público, todos estamos no mesmo barco. O que nós precisamos pensar na coletividade.
Isso também é uma pergunta do César Neves, da 98 FM de Apucarana, secretário. O governo tem conversado com os sindicatos, com entidades que representam o comércio, como a FEComércio, também representantes da indústria, a FIEP. Como que está esse alinhamento?
Olha, nós temos conversado de forma diária com diversos segmentos, com o comércio, com a indústria, pressionados naturalmente, uns querem que ele tem que fechar, outros abrir, mas nós estamos com muita clareza demonstrando em cima da estatística, das preocupações com as vidas, também da preocupação com movimentação econômica, do emprego, da renda, e é natural que todas as medidas não vão agradar a todos, né? A população tem desejos diferentes, tem necessidades diferentes, nós temos regiões diferentes do Paraná. O que nós estamos tratando e com muito planejamento é encontrar um modelo ideal para sair rapidamente da crise. Agora as pessoas perguntam, por que está fazendo isso, aquilo? Todo o nosso planejamento é para sair da crise. Como é que nós sairemos da crise? Quando? Como? Então todo esse planejamento é para que a gente possa dar velocidade e reencontrar nossa economia, colocar gás na economia e força no momento que saímos da crise para poder recuperar a economia.
Secretário, eu acompanho muito o trabalho do senhor frente à Casa Civil, parabenizo aqui pelo trabalho que o senhor vem conduzindo neste momento de crise. Agradeço a sua participação no Em Pauta Especial de hoje e deixo agora então os nossos microfones à sua disposição para suas considerações finais.
Olha, David, eu queria agradecer a oportunidade. É um momento muito difícil, né? Nós temos também que agradecer muita gente que tem colaborado, os profissionais da saúde, os caminhoneiros, os entregadores de delivery, a imprensa, enfim. Eu vou esquecer de muita gente aqui, os caminhoneiros, há muita gente que não tem essa condição, por ser serviço essencial, de se isolar, né? Há muita gente isolada, com muita dificuldade, preocupada, e o psicológico nesse momento, a pressão é muito forte. Então a nossa orientação é essa, nós estamos planejados, sabemos para o que fazer, tranquilizar a população, reforçar para que, de uma forma muito cristã, um apoia os outros, cada família tem uma necessidade, cada família terá uma dificuldade, muitas vezes psicológica, muitas vezes material. Então é necessário muita solidariedade nesse momento, do setor da indústria, do comércio, do servidor público, com todos. Nós vivemos numa sociedade e o nosso desejo é sair mais rápido da crise. O que eu posso tranquilizar a população, nós estamos planejados, organizados para podermos cuidar das vidas, cuidar das pessoas que vão precisar de saúde pública, mas naturalmente uma saída rápida para a gente retomar a economia. E a nossa orientação é essa, que quem puder permaneça em casa, que tenhamos sobriedade, equilíbrio, muita serenidade para sairmos todos juntos dessa crise. Que Deus abençoe cada família que nos escuta. Nós vamos sair juntos dessa crise, a mensagem é de confiança, nós vamos enfrentar com todas as forças. E aqui agradecer à população que tem sido solidária, que tem compreendido a gravidade do momento, do problema. E dizer essa mensagem em nome do governador Ratinho Júnior, nós estamos sim preocupados, estamos sim trabalhando muito para encontrar o melhor caminho para a família paranense, para todos os paranenses. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nosso Paraná, nosso Brasil, porque nós vamos sair dessa crise rapidamente, se Deus quiser.
Muito obrigado, secretário. Eu quero também externar aqui os meus agradecimentos aos meus colegas radiodifusores, locutores, apresentadores, todo mundo que se envolveu hoje nessa transmissão ao vivo com o secretário Guto Silva, que esteve aqui com a gente trazendo todas as informações, todas as medidas que o governo do estado do Paraná tem tomado neste momento para ajudar a população, para ajudar também o comércio e a agricultura. Então fica aqui o meu agradecimento a todas as emissoras, as 29 emissoras que entraram em rede conosco para a transmissão dessa entrevista. E reforçar o trabalho que nós, jornalistas, que nós, a imprensa, temos feito neste momento de crise, neste momento do coronavírus. Nós sabemos que muitas informações falsas chegam através do seu WhatsApp, também através de outros aplicativos de conversa, das redes sociais. Não acreditem em tudo que chegue. Acreditem naquilo que a imprensa tem levado, porque nós temos feito um trabalho de combate à desinformação neste momento. O trabalho da imprensa neste momento é fundamental para levar você, ouvinte, à realidade dos fatos e que dentro dessa realidade você possa, então, tomar as suas decisões. O nosso pedido é, se puder, fique em casa. Como o secretário Guto Silva acabou de nos dizer, vamos passar mais rápido essa fase se neste momento nós mantivermos o isolamento social. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.